Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios a sua primeira carta, no capítulo 15, ele faz referências à existência do corpo espiritual. Ele quer nos dizer que nós temos um corpo carnal e um corpo espiritual, e que na ressurreição, quando nós deixarmos esse mundo e entrarmos na vida eterna, nós vamos estar de posse do nosso corpo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 15. Podemos conferir, se quisermos entender melhor acerca da existência desse outro organismo que nós temos em nós. E do mesmo modo que o nosso corpo temporal, terreno, carnal, ele necessita de alimento para viver, e todos os dias nós alimentamos, pelo menos duas vezes por dia, este corpo, para que ele tenha condições de existir aqui no mundo. Do mesmo modo que o nosso organismo temporal e carnal tem necessidade de alimentar-se, o nosso corpo espiritual, que é eterno, mas que não deixa de estar nos acompanhando, ele precisa também de alimento. E do que é que alimenta o nosso corpo espiritual, que está intimamente ligado à nossa alma? Ele se alimenta das coisas do Espírito. Ele se alimenta das coisas de Deus. Se nós tivermos carência alimentar, se ficamos sem nos alimentar, ou se nos alimentamos de maneira inadequada, nós ficamos enfraquecidos, não é isso? Daí precisamos ir ao médico, fazer uma dieta, passar a ter mais cuidado com a alimentação, para que a nossa saúde física, ela possa ser restabelecida. Disso não há dúvida, amém? Mas o nosso corpo espiritual, muito mais do que o nosso corpo material, carnal e transitório, ele também sente falta do alimento das coisas espirituais. Quer dizer, quando nós deixamos de nos alimentar das coisas de Deus, quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, de se interessar pelas coisas de Deus, nós vamos ficando enfraquecidos espiritualmente, irmãos. E Satanás, então, com as suas muitas enfermidades espirituais, ele vem para nos atormentar. Ficamos enfraquecidos espiritualmente e muito mais acessíveis às coisas do mal. Abrimos as portas para o mal entrar quando nós deixamos de alimentar o nosso espírito, a nossa alma com as coisas de Deus. Vivemos num tempo de muita indiferença. As pessoas, por terem encontrado na vida terrena um certo conforto material, as pessoas vão vivendo, tendo como alicerce esse conforto que está lá fora. Mas nós bem sabemos que quando ele nos falta, nós entramos em desespero. Isso quer dizer que este alicerce não é real, não é verdadeiro. Se nós tivermos que atravessar um período de grandes dificuldades, e os nossos pés não estiver sobre a rocha firme da palavra de Deus, e do Espírito Santo, nós vamos sucumbir, irmãos. Nós não subsistiremos, nós vamos nos enfermar gravemente nas coisas espirituais. E não haverá salvação para nós. Há um estado de indiferença generalizado. As pessoas parecem que estão amortecidas para as coisas de Deus. Elas mal cumprem a obrigação de ir na igreja ouvir a palavra, como se isso resolvesse. Nós precisamos nos atentar para a transformação do mundo. Preste atenção, se você não consegue perceber as coisas espirituais, olhe pelo menos as coisas materiais para ver o estado de desordem que está se instalando no mundo. Violência, injustiça, inversão de valores, corrupção generalizada, libertinagem para todo lado. Olhe para que você saiba o que está acontecendo, como está evoluindo, e que isso vai piorar e influenciar a vida de todos nós. Homens, mulheres, crianças, velhos, pobres, ricos, letrados, ignorantes, vem sobre o mundo um tempo de grandes dificuldades, e as pessoas, iludidas por este conforto que está aí fora, que é filho do materialismo histórico e do consumismo, as pessoas iludidas por este espírito vão se desinteressando das coisas de Deus, vão se desinteressando. Todos nós podemos e devemos ter a escritura como a base para o sustento dos nossos pés. Leitura diária, todos os dias pela manhã, pelo menos uma página, um capítulo, para que a palavra de Deus esteja em nós. Ela é viva, no dizer do apóstolo Paulo, ela é eficaz, porque ela favorece a nós no discernimento do bem e do mal, do que é certo e do que é errado. Se não fizermos isso, nós vamos nos perder, estando ou não na igreja, tenha certeza. Tal é o estado de gravidade que está vindo sobre o mundo, irmãos. E nós não temos que nos justificar diante de Deus, dizendo que nós não temos tempo, nós estamos ocupados, nós estamos estudando, nós somos isso, nós somos aquilo, nós não temos justificativa, irmãos. Essas questões são pessoais e decorrentes da nossa relação direta com Deus na pessoa de Cristo. Não há como nos justificar. No livro do profeta Amós, se os irmãos quiserem acompanhar, no Antigo Testamento, existe uma advertência aqui no meio da profecia, capítulo 8, versículo 11, que diz: virá um tempo sobre o mundo em que o Senhor enviará um desespero sobre a terra, de tal maneira que esses corações insensíveis, indiferentes, ficarão esfomeados. Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Mas esteja atento, porque não será fome de pão. Enviarei sede sobre a terra, não será sede de água, mas será fome e sede e desespero para ouvir as palavras do Senhor. As pessoas vão ficar desesperadas. O Senhor vai enviar sobre a terra um tempo de tantos tormentos, incertezas e desgraças, que as pessoas vão correr atrás da palavra de Deus. Os homens irão errantes, versículo 12, irão de um mar a outro mar, do norte até o oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra de Deus, mas não vão encontrá-la. Veja, irmãos, o que está prestes a acontecer. Essa indiferença espiritual, ela é histórica. Tanto que a repreensão do profeta referia-se à indiferença de Jerusalém, do povo de Deus, do povo de Deus. Nós somos os gentios. É histórica essa indiferença, esse desinteresse, porque nós somos almas preguiçosas. Nós somos almas desqualificadas para as coisas do alto. Nós somos inclinados para as coisas terrenas. Nós gostamos do mundo, nós gostamos daquilo que o mundo nos oferece. Todas as coisas para Deus é uma enorme dificuldade. Se é para o mundo, é fácil, nós já corremos atrás. Compromisso com o mundo é com a gente mesmo. Marcamos na hora na agenda. Vir à casa do Senhor uma vez por semana é uma dificuldade imensa, irmãos. E se há uma razão qualquer que seja, uma hora é férias, outra hora é feriado, outra hora é dor no pé, outra hora chegou a visita, outra hora é dor na barriga, qualquer motivo e razão, o crente usa para não vir à casa do Senhor, porque ele não tem interesse pela comida espiritual. A palavra ali é indiferente. Ele só procura a casa do Senhor para choramingar, para implorar que Deus ajude a resolver os seus problemas em casa. É só o que ele faz. E se por misericórdia o Senhor arruma a casa dele um pouco, ele já desaparece, ele some, ele não tem interesse. Ele não quer se instruir na palavra de Deus, ele não tem interesse em saber das coisas espirituais, sobre a vida eterna, sobre a existência depois desse mundo, ele não quer saber de nada disso. É do mundo, é de baixo. Quando morrer, se surpreenderá. Quando abrir os olhos e ver que não está na eternidade, que está na morte, que está nas regiões escuras. De certo, as coisas de Deus são brincadeira. De certo, nós não estamos falando aqui de vida e de morte. Não estamos falando da realidade nossa, irmãos. Da realidade espiritual. Que é a única realidade. As demais coisas são ilusões e fantasias que o mundo coloca no nosso coração. E nós nos deixamos enganar por longo tempo. É hora de acordar. É hora de despertar. Porque todas as coisas desse mundo, todas as coisas desse mundo passam. E aqui permanece. Não dê importância demasiada às coisas mundanas, às coisas terrenas. Se apegue às coisas espirituais. Só elas permanecerão. Só as coisas verdadeiras, as coisas de Deus, é que serão alicerce para os nossos pés. Na tempestade que vem sobre esse mundo e não demora, porque os sinais são evidentes. Nos preparemos para enfrentar essas dificuldades. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ao Novo Testamento? Evangelho segundo Lucas, capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, porque tem dias que o desânimo despenca sobre a nossa cabeça. Tantas são as opressões do mundo e transtornos que estão por toda parte. O Senhor diz para a gente não desfalecer, não desanimar não, para a gente insistir. Para ser crente tem que ter persistência, irmãos. Havia numa cidade, diz aqui a parábola do Senhor, um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Tamanho o seu poder. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia visitá-lo, dizendo-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, este juiz não quis saber de atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva vive me molestando, me importunando, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim ela não volte e deixe de me importunar. E disse o Senhor: vocês ouviram o que disse o injusto juiz. Por que é que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Nós vivemos nos perguntando: Senhor, quando voltarás? Senhor, quando colocarás fim a este reino de injustiça que está por toda parte? Tem dias que nós gostaríamos que viesse logo o fim desses dias. E até nos perguntamos: será que vem? E o Senhor diz: olha, insiste na tua fé. Persevera no caminho. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele. Deus tem o tempo certo para fazer as coisas. Nós ficamos agoniados porque para nós 2, 3, 4, 5, 10 anos parece um tempo que demora muito para passar, mas para Deus é tudo muito rápido. Digo-vos que depressa o Senhor fará justiça ao seu povo. Quando, porém, vier o Filho do Homem, quando o Senhor voltar, Jesus pergunta: por acaso achará fé sobre a terra? Veja o estado em que esta humanidade se encontrará quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino, para pôr fim a toda injustiça. Não encontrará fé em lugar algum. Esse é o estado de degeneração da comunidade, irmãos, dos valores espirituais. Há um espírito de coisas que está tomando conta dos corações. Algumas pessoas dizem que nós, crentes, somos pessimistas, porque não acreditamos no futuro. Não acreditamos mesmo, porque não tem futuro. As bases nas quais essa sociedade se estabeleceu não se sustenta por muito tempo. Embora possa parecer que está durando muito tempo. Não haverá futuro? Haverá futuro, quem disse que não? Mas sobre novos alicerces, não mais sobre os alicerces do mundo velho, que precisa ruir para que uma nova ordem de coisas se estabeleça, irmãos. Assim, os mais jovens que vão viver no futuro não devem deixar que a desesperança tome conta dos seus corações. Mas devem procurar seguir os passos do Senhor e conhecer o Senhor na sua alegria, na sua graça, na sua liberdade, almejando esse futuro, sabendo que eles vão estar lá nesse futuro para construir esse futuro, com a vantagem que não vão viver num mundo injusto como nós, numa época de violência como a época que vivemos, de incertezas, de insegurança. Ao contrário, viverão num mundo de paz, de entendimento, onde poderão se realizar plenamente. Amém? Mas é preciso estar com o Senhor. E é preciso nós enfrentarmos todas as dificuldades que virão, quando o mundo velho ruir, Tenhamos confiança no Senhor, na sua palavra, sabendo que o Senhor, ele nos avisou muito tempo antes, que as coisas se passariam assim. Os corações iriam ser esfriados, os sentimentos iam ficar frios, como o frio dos túmulos. As pessoas iam ficar tomadas de um espírito de aparência, mas tudo o que fazem mostra que elas não são aquilo que aparentam. É o apodrecimento da vida social. E não tem como consertar, porque a causa é espiritual. A causa é invisível. Está no reino do Espírito. E não está fora daquilo que está programado para este mundo, escrito no livro da vida, conforme o Senhor assim quis que acontecesse para o bem de todos nós. Que as portas do reino de Deus não estão fechadas a ninguém, nem vivo e nem morto. O Senhor pregou aos vivos e aos mortos, porque todos terão oportunidade de se salvarem e de fazer parte do novo mundo, se arrependerem dos seus pecados e das suas maldades, e resolver viver como irmãos uns dos outros, porque o Senhor quer que nós vivamos como irmãos uns dos outros, que nós nos amemos uns aos outros, como ele disse que fizéssemos. Sereis meus amigos, ele disse, se vos amardes uns aos outros. Amém. Que nós tenhamos esta alegria de estar vivendo um tempo de grandes e profundas transformações. Vamos assistir muitas coisas tristes, mas isso enriquece a nossa alma. E vamos estar confiantes, porque o nosso Deus é verdadeiro e fiel. Nenhuma das suas promessas deixou de ser cumprida. E todas as coisas que foram profetizadas aconteceram. Tudo aquilo que se profetizou se passou conforme a palavra da profecia. E nós cremos no Senhor. Ele prometeu para nós que todas as coisas que geram lágrimas serão esquecidas. Farão parte de um passado, e nós nunca mais vamos permitir que essas coisas tristes façam parte do mundo que o Senhor vai implantar aqui na terra em breve tempo. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos prepare para viver essas grandes mudanças que vêm sobre esta humanidade. Que seja tudo conforme a vontade de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.